CBN Rural, as notícias do homem do campo. Apresentação Sérgio Mendes e Rose Machado. Oferecimento Sindicato Rural de Maringá, Amidos Pasquini, Sicredi e Solomar, concessionária John Deere.
Hoje com o Sérgio Mendes aqui no estúdio da CBN. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Gilson, ouvintes, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, em reunião com os secretários de Agricultura dos estados do Sul, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que representam o CODESUL, né, o Conselho de Desenvolvimento da Região Sul do país, defendeu a atuação em conjunto entre os quatro estados e mais o Ministério da Agricultura, para definir uma estratégia para combater e evitar a febre aftosa no Brasil, já que ela já se manifestou aqui perto da gente no Paraguai. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, senhor Norberto Ortigara. Boa tarde, Norberto Ortigara, e obrigado por atender nosso convite. Eu já lhe pergunto, que de fato foi combinado e de estratégia para evitar que a febre aftosa no Paraguai chegue ao Brasil e ao Paraná?
Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Rosa, boa tarde aos ouvintes da CBN, aos agricultores especialmente. De fato, uma reunião de tomada de posição, já que nós não queremos correr nenhum risco em nosso estado. O Brasil, que trabalha seriamente para se ver livre dessa enfermidade e que permitirá no futuro que tenhamos mercados mais promissores para as nossas exportações. O Brasil é um grande exportador de carnes, de suínos, de frangos, de bovinos, é um grande jogador no mundo e não pode correr esse risco. O Paraguai fez uma atitude decente, notificou a Organização Mundial de Saúde Animal, um problema que tem lá, nos parece mais amplo do que até agora divulgado, e nós estamos tomando de comum acordo os quatro estados do Sul, mas o governo federal, as medidas que entendemos nesse momento suficientes para bloquear um eventual problema aqui. Barreiras interestaduais e internacionais com a presença de fiscalização 24 horas por dia, visitação a propriedades rurais normalmente com problemática do ponto de vista sanitário, unidades volantes percorrendo ao longo das fronteiras, contando com a participação efetiva em diversos pontos com o Exército Brasileiro, com a Polícia Federal, com sobrevoo inclusive de helicópteros, de aviões não pilotados, tentando coibir qualquer observância fiel da proibição de ingressos de animais e de carnes daquele país vizinho. Quanto mais rápido eles sanearem o problema, menos risco nós corremos. Enfim, está em curso, inclusive, a Operação Ágata 2, que é uma grande operação das forças de repressão no Brasil, no sentido de nós, de fato, evitarmos qualquer problema. Nós temos na cabeça ainda, Sérgio, a triste lembrança de 2005, que causou um baita estrago aqui no Paraná, um prejuízo de mais de US$1 bilhão para os nossos agricultores e pecuaristas, na forma de proibição de exportações ou de comércio com países que pagam preços melhores. Enfim, há uma sala de situação no Ministério da Agricultura, todos os dias as equipes técnicas dos quatro estados, mais o Ministério, passam a limpo a real situação. Hoje mesmo estaremos destinando mais gente do que já fizemos de reforço às barreiras em Guaíra, em Foz do Iguaçu, a preocupação com eventual triangulação de gado paraguaio através da Argentina, nas divisas secas que nós temos, Santa Catarina, Paraná e especialmente em Rio Grande do Sul. Enfim, nós queremos a todo custo evitar que essa doença volte ao nosso país. Mesmo porque há uma preocupação com como o preço do gado baixou muito no Paraguai, algum brasileiro queira se aproveitar dessa situação, importar animais, que é proibido, para recompor seus rebanhos ou para ganhar dinheiro. Todo o ingresso de animais detectado daquele país, eventualmente, será usado o rigor da força, o rigor da lei, a força e o rigor sanitário, sem perdão. Então, nós estamos preocupados, mas estamos agindo com mais gente, com mais equipamentos, com apoio mútuo, o Ministério da Agricultura e SEAB, no caso do Paraná, Defis, atuando 24 horas por dia nas barreiras, né, com incursões, com percorrendo ao longo do lago de Itaipu para coibir, inibir, enfim, observar a fiel proibição de ingresso de animais. Vamos agora em novembro, daqui a um mês e pouco, iniciarmos uma campanha de imunização do nosso rebanho, né, queremos 100% de cobertura vacinal, todos os animais de qualquer idade, enfim, nós estamos atentos, né, e estamos também acompanhando a evolução do quadro do Paraguai. Há uma notícia ainda não confirmada de que o problema pode ser um pouco maior do que até agora notificado, e nós estamos atentos a isso e queremos, de fato, proteger esse grande patrimônio paranaense que é a produção de carnes, especialmente, no caso aqui, a da carne bovina.
Senhor Roberto, na oportunidade, logo quando o senhor foi anunciado secretário pelo governador Beto Richa, o senhor me deu uma entrevista e disse que uma das prioridades seria aumentar o número de contingentes de pessoas, de vigilantes sanitários, principalmente na sanidade animal, nas fronteiras. O número hoje já é suficiente ou ainda Paraná carece de um contingente maior de profissionais para atuar nesse setor?
Para essa operação, nós estamos deslocando o pessoal. Para a ação mais efetiva, intensa, em todo o território paranaense, que nós queremos e precisamos, nós estamos, entre hoje e amanhã, encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria a Agência de Defesa Agropecuária. Demorou um bocadinho por circunstâncias diversas, que não vem ao caso, mas assim, para a operação fronteira, nós estamos, já deslocamos pessoal de outras áreas, estaremos entre hoje e amanhã reforçando ainda mais essas barreiras. Mas assim, nós temos a definição política do governador de ampliar, de qualificar mais todo o serviço de defesa sanitária animal e vegetal. Mais veterinários, mais técnicos agrícolas, mais agrônomos, para fazermos de fato um trabalho intenso de eliminação dessas principais doenças ou pragas do nosso meio. No curto espaço, no tempo presente, estamos tomando as providências com os contingentes de profissionais que julgamos suficientes para coibir o ingresso do vírus aqui em nosso estado. De qualquer forma, assim, há uma definição política clara, não há nenhuma indefinição quanto a isso. O Estado decidiu que vai investir em sanidade animal e vegetal, vai criar uma autarquia, uma agência de defesa, que vai permitir a contratação de mais profissionais, pagando melhor, para que o trabalho seja mais eficiente do que já é hoje.
Tá, ok. Agora, novembro, mês que vem, já tem a segunda etapa da campanha de vacinação no Estado, né? Agora, dessa vez, todos os animais deverão ser vacinados. E o histórico apresentado nessas campanhas é de que o Estado tem vacinado 98%, 97%, 98% do seu rebanho. Esses 2% que falta o produtor vacinar, isso preocupa?
Sempre preocupa. O ideal mesmo é termos todo o rebanho imunizado, 100% dele. E agora, com esse potencial risco em função da ocorrência no Paraguai, certamente haverá sensibilidade do criador e um trabalho bastante intenso, importantíssimo, dos nossos conselhos municipais de sanidade, né? Reforçados aí, que a gente espera e busca a parceria sempre dos senhores prefeitos, dos secretários municipais de agricultura, para que, de fato, não tenhamos nenhum animal em novembro sem vacinação. Se necessário, eu sempre digo assim, contem com o apoio do Estado, usemos a agulha oficial para imunizar 100%, mesmo aquele ou a vacinação solidária, né, de um vizinho que tem lá, um outro vizinho que tem apenas uma vaca de leite, né, que se não puder comprar a vacina, o Estado poderá participar desse esforço, ou o próprio vizinho, no interesse coletivo, efetuar a vacinação. A vacina é muito barata, vale a pena, né? Não vale a pena correr nenhum risco. Portanto, nós vamos trabalhar para que 100% do nosso rebanho seja imunizado na campanha de novembro agora, que começa no dia 1º.
Secretário, mais uma pergunta. O senhor tem falado sobre a necessidade das SEASAs do Paraná modernizar a sua gestão. Nós tivemos recentemente no Centro Agroalimentar de Bolonha e vimos lá que é um modelo para o mundo a forma logística e a forma de tratamento dos produtos que lá chegam, inclusive que saem do campo com rastreabilidade para chegar até a CEASA, o Centro Alimentar de Bolonha, na Itália, lá na região de Emília-Romanha, para distribuição aos consumidores. E vimos também o desperdício lá que não passa de 0,6%. O senhor acha que nós temos condições, o Paraná consegue adotar uma excelência nos seus CEASAs, adotando práticas, até como já há muito tempo a Emater já tem esse trabalho no campo, com o caderno de campo, fazendo com que o produtor se conscientize da necessidade de fazer um produto de alta qualidade e assim agregar maior valor ao seu produto e ter sucesso, inclusive para exportar?
Sim, Sérgio, esse é o nosso desafio. A CEASA, que é uma central de distribuição bastante focada em hortifruti, mas também em outros produtos, ela tem uma imagem hoje um pouco envelhecida e métodos de operação também envelhecidos. Nós aprovamos um plano, contratamos o Tecpar, inclusive, como consultor para uma modernização das nossas CEASAs. Nós levamos o Ministério Público para partilhar conosco desse nosso interesse em fazer a modernização, inclusive para monitoramento de resíduos e químicos nos alimentos, né? Então, estamos iniciando um trabalho intenso a partir da unidade de Curitiba aqui no Pinheirinho, né? Depois indo para Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, a nova unidade pequena de Vaiporã, a nova unidade pequena de Moarama e a próxima unidade em Ponta Grossa. Temos, de fato, o adequado tratamento de resíduos, né, ou a não geração de resíduos, a modernização visual da Emater, dos métodos, das plataformas de operação, dos boxes, enfim, de distribuição. Tudo isso é objeto de preocupação nossa, mas de uma ação intensa, assim. A diretoria da CEASA, que tem lá pessoas competentes, que nós colocamos lá, está num trabalho intenso. E nós usamos, de fato, o Bolonha, Verona, Rangis e outros centros, né, como modelos, como espelhos, né, de como fazer bem feito, né? Não gerando desperdício, sendo eficiente no procedimento de distribuição da alimentação, controlando resíduos, controlando químicos, né, ou seja, rastreando, permitindo, assim, que o distribuidor final, que o varejista, ou mesmo o consumidor, tenha clara noção de onde veio o seu produto, como é que ele foi produzido, em que condições ambientais, em que condições de uso de agroquímicos, para que haja, sim, o conceito de plena segurança alimentar seja implementado nas nossas unidades. Repito, a CEASA faz 40 anos agora, o ano que vem. Lamentavelmente, ela foi envelhecendo nos seus métodos, né? Inclusive a fachada é um pouco antiga, antiquada, os métodos de operação, as plataformas hoje são inadequadas para o tipo de movimentação de mercadorias que fazemos, e nós queremos, de fato, avançar bastante. Nós temos um problema sério, que é a questão das concessões, das velhas permissões, que hoje a lei impõe que haja um outro tratamento, que haja concessão com prazo determinado. Então nós estamos num entendimento, Tribunal de Contas, Ministério Público, Governo do Estado, superando essas dificuldades para, de fato, provocarmos os investimentos que precisamos, inclusive com aporte de capital privado para fazer o que tem que ser feito.
Tá bom, então. Norberto Urdigara, secretário da Agricultura do Estado do Paraná, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor.
Agradeço, Sérgio. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado.
Um abraço.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.